Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres candidatas à Presidência da República. Desde 74, Portugal teve 4 candidatas mulheres à Presidência da República. A abrir caminho, como sempre nos habituou, esteve Maria de Lourdes Pintassilgo. Nas presidenciais de 86, tinha como adversários Mário Soares, Freitas de Amaral e Francisco Salgado Zenha. Terminou as eleições em quarto lugar, conseguindo cerca de 7% dos votos. Em 2016, as presidenciais contam com 2 mulheres na corrida, Maria de Belém Roseira, que acaba em quarto, com cerca de 4% dos votos, e Marisa Matias, que conseguiu quase 500 mil votos, ficando em terceiro com 10% da votação. Nessa altura passou a ser a mulher mais votada para as presidenciais em Portugal, agora ultrapassada por Ana Gomes nas eleições deste ano, que terminou a corrida em segundo lugar com quase 13% dos votos. Marisa Matias ficou em quinto com quase 4%. São resultados conseguidos por Ana Gomes e Marisa Matias, mas não sem antes terem enfrentado uma campanha dura em plena pandemia. As duas candidatas estiveram sujeitas a atenção diária, com muitas publicações nas redes sociais, a roçar o sexismo e o insulto. As caixas de comentários das notícias encheram-se de agressões verbais. O Twitter acumulou memes, quer de quem está escondido atrás de um ecrã, quer de quem fazia parte dos boletins de voto. Neste episódio do Botequim, vamos saber que dificuldades enfrentam as mulheres candidatas às presidenciais em Portugal e porque em tantos anos de democracia, Portugal teve apenas 4 mulheres neste tipo de eleições. Connosco, a entrar à distância e com algum barulho de fundo, uma espécie de banda sonora típica deste novo confinamento, está Ana Gomes, antiga eurodeputada, antiga embaixadora e ex-candidata presidencial às eleições deste ano. Bem-vinda à TSF, Ana Gomes.
Olá, bom dia. Muito gosto de estar aqui convosco.
E também Marisa Matias, eurodeputada, eleita pelo Bloco de Esquerda e candidata por 2 vezes ao lugar de Presidente da República Portuguesa. Obrigada pela presença, Marisa Matias.
Obrigada, Sara. Olá. Olá, Ana, também.
Olá, Marisa.
Muito bem, em tantos anos de democracia, Portugal teve apenas 4 candidatas à presidência. Quais têm sido os principais bloqueios que afastam as mulheres destes combates políticos? Ana Gomes, comece consigo.
Penso que tem a ver com o facto de ainda termos um déficit de representação de mulheres no poder, e não é só no poder político, é em todos os órgãos de poder, no poder académico, no poder económico. E não obstante, temos hoje mulheres mais que qualificadas para, em todas as áreas. E isso tem muito a ver com a sociedade patriarcal em que ainda vivemos, mas sem dúvida que o percurso tem sido extraordinário ao longo da minha vida. Eu já tenho 67 anos, vi uma evolução extraordinária, e o simples facto de, apesar de tudo, hoje termos pelo menos temos 4 mulheres que foram candidatas à Presidência da República, que participaram em eleições. Penso que não pode ser desconsiderado nesse percurso. Para mim, pessoalmente, talvez o grande choque não tenha sido agora, digamos, de ser mulher na política. Foi em 2003, quando me envolvi diretamente na política pelo PS. Aí é que eu sofri o choque, digamos, da discriminação e do sexismo. Agora, digamos que já estava habituada.
Marisa Matias, como é que vê esta questão? Quais têm sido os principais bloqueios que têm afastado as mulheres destes combates políticos e que, no fundo, também penalizam quem os faz?
Bem, eu não sei por onde começar, para ser muito sincera, porque esses bloqueios são bloqueios que têm muitos anos e que alguns deles teimam em persistir nas nossas sociedades. É óbvio que não podemos subestimar o caminho que foi feito e que é importante. Eu não esqueço em nenhum momento as pessoas e as mulheres e os homens que lutaram para que eu pudesse exercer, com todas as limitações que existem ainda, mas para que pudesse exercer as funções que exerço neste momento, e isso acho que é uma dívida permanente que temos, mas obviamente temos que enfrentar e continuar a enfrentar muito sexismo, muito machismo, e é uma constante na nossa atividade política. Se nós estamos numa candidatura presidencial que tem um foco mais personalizado, digamos assim, isso torna-se ainda mais visível, mas infelizmente é uma parte cotidiana das nossas vidas. Agora, eu reconheço, como a Ana, que é muito importante falarmos já de quatro mulheres, mas ainda assim que a mulher mais votada seja a Ana, com quase 13% dos votos, é muito pouco, não tivemos ainda uma presidente. Que tenhamos ainda uma minoria tão grande também é muito pouco. Agora, em relação à pergunta concreta, tem a ver não só com a sociedade patriarcal que vivemos, não só com as limitações que temos, mas o caminho que ainda falta fazer, de facto, na esfera da tomada de decisão e de poder, e na distribuição de tarefas, e na igualdade, propriamente dita, no sentido mais amplo. Nós temos ainda desigualdades na distribuição de tarefas, como disse, desigualdades salariais, desigualdades nas pensões de reforma, porque se a diferença de salarial entre homens e mulheres com as mesmas qualificações é de cerca de 16%, quando olhamos para a idade de reforma é de quase metade, é 40%, portanto é como se as mulheres fossem penalizadas, quando olhamos para as funções, por exemplo, de cuidadores e cuidadoras, perceber que 80% dessas tarefas são feitas por mulheres, quando olhamos para as questões agora relacionadas com a pandemia e com o peso do teletrabalho e cuidar da família, perceber que grande fardo desse cai sobre mulheres, portanto há muito, muito para fazer e obviamente há mecanismos de regulação, há questões na lei que já são iguais, mas na sociedade ainda não são e é muito caminho que temos pela frente e acredito que quer eu, quer a Ana, tentamos desbarabrar mais algum no mínimo.
E quem faz esse caminho depois acaba também por ter sofrer algumas consequências no dia-a-dia. Há alguns anos a Marisa publicou um texto no Facebook com várias imagens de comentários insultuosos, sexistas, misóginos que recebia. O que é que aconteceu nessa altura para sentir a necessidade de trazer esse caso público e eu gostava de saber se esses comentários aumentam, por exemplo, com uma candidatura à presidência da República. Eu deduzo que sim, mas quero no fundo entender se são casos isolados ou se é uma constante.
Os comentários e a forma como as redes sociais têm transformado num espaço não só de notícias falsas, mas também de insulto permanente, há uma proteção que é uma falsa proteção, mas há uma proteção de estar detrás do computador e não ter que assumir muitas vezes a identidade real e as pessoas sentem-se mais à vontade para discutir em termos que não seriam admissíveis em nenhuma circunstância, mas isso tem sido uma das realidades das redes sociais e que está já estudada e continua a ser estudada porque é permanente. Aumenta, claro que aumenta com a candidatura às presidenciais ou qualquer momento eleitoral, de campanha eleitoral, porque há uma maior exposição, mas é regular e é permanente. E eu percebo, à medida que vou andando a frequentar mais as redes sociais, que eu uso por uma questão de responsabilidade e prestação de contas, mas há muitas partes que devo dizer que não gosto particularmente, mas acho que devo fazê-lo, tenho que prestar contas às pessoas, como é evidente, e portanto continuarei a fazer, a utilizar. Mas eu noto ao longo destes anos e do meu recurso às redes sociais que há várias dimensões que são, como é que eu ia dizer, que é uma reprodução até na própria insulto, uma reprodução no próprio comentário dos estereótipos que nós temos e das imagens associadas às mulheres. Eu senti necessidade de tornar públicos esses insultos porque acho que nós temos de discutir estas novas formas de insulto, de ataque, de discriminação, de opressão. Sabemos bem que para as gerações mais novas isto assume ainda uma dimensão mais forte porque há ligações que se começam a estabelecer, por exemplo, entre a presença permanente nas redes sociais e depressões e problemas de saúde mental associados às gerações mais novas. Nós provavelmente não temos essa mesma dimensão, mas como disse, esses estereótipos reproduzem-se. Eu, na altura, pude verificar que havia várias mulheres a serem atacadas nas redes sociais, mulheres na política, há muitos homens que odeiam mulheres na política ainda, e que depois cada uma corresponde a um padrão, a um estereótipo. No meu caso, o tipo de insulto é muito, muito relacionado com a minha sexualidade, que é uma coisa que não tem nada a ver para o espaço público ou para a discussão ou para aquilo que eu faço e para as minhas obrigações. Apercebi-me, por exemplo, nas presidenciais, no caso da Ana, havia muito também uma relação permanente com um personagem que é feito da Ana e portanto há sempre, sempre um estereótipo. Eu lembro que na altura apercebi-me que havia mulheres muito atacadas também, como a Teresa Leal Coelho, e sistematicamente a enviavam para a cozinha e para fazer limpezas em casa, ou sei lá, é transversal às mulheres dos diferentes partidos políticos. E o que é mais impressionante e que mais me mostra que precisamos de fazer muito trabalho nesta área é que os estereótipos sexistas reproduzem-se e amplificam-se nas redes sociais.
Ana Gomes, também sente este género de abordagem, porque a Marisa Matias falava ainda agora desta ligação que é feita em tom de brincadeira com o personagem Hermano José. Mas acredito que tenha de lidar várias vezes com outro género de abordagens misóginas e sexistas online.
Sim, com todo o tipo de tentativas de desvalorização e de ridicularização, mas eu devo dizer que só me dou ao trabalho de denunciar aquilo que eu que penso que são ataques às minhas posições, independentemente de ser mulher ou homem. É claro que muitas das vezes é por ser mulher, mas quando são ataques com intuitos violentos, agressivos, perigosos, e eu tenho, eu não, por exemplo, mesmo nas redes sociais, eu nunca bloqueio ninguém, quero vê-los. Quero vê-los, mas denuncio-os. Sim, especificamente há muito, muito ataque que vem pelo facto de ser mulher. Mas eu devo dizer que há aqui uma grande responsabilidade, penso eu, de nós próprias mulheres. Há muitas desses estereótipos e desses ataques que são reproduzidos também por mulheres. E eu penso que nós temos também fazer uma intervenção pedagógica no sentido de apelar às mulheres, porque isto só vai mudar se de facto as mulheres assumirem a força que têm, que é uma força não apenas a dos números, porque somos a maioria da população neste país, como na maior parte dos países, mas porque temos outro tipo de força anímica, e temos que ter consciência de que não é possível mais continuarmos a ser subrepresentadas, até porque de facto podemos fazer a diferença na procura das soluções, e hoje mais do que nunca a sociedade percebe que nós precisamos de outras políticas, de outras soluções políticas, face aos problemas com que estamos confrontados, às graves repercussões, por exemplo, desta pandemia, no agravar da desigualdade. A Maria há bocadinho já falava do fosso salarial, mas as mulheres são as maiores, as principais vítimas do desemprego, ainda por cima em condições, portanto, de crise como esta desencadeada pela pandemia. São, como também foi dito, as que mais penalizadas são com o facto de terem teletrabalho e terem a acumular com as funções em casa de organização familiar, dos filhos, etc. São as que mais, são as esmagadoramente as vítimas da violência doméstica, que também se agrava com a pandemia, como sabemos, e que tem a ver também com a situação da saúde mental do conjunto da população a deteriorar-se. E, portanto, nós precisamos absolutamente mudar estas políticas, e se nós, mulheres, assumirmos que está na nossa mão, e este é uma, talvez para algumas gerações mais que cresceram no caldo de cultura patriarcal tradicional, isto não entra tão facilmente dentro das cabeças de muita gente, mas em relação às jovens gerações, elas têm que assumir que isto tem que mudar, e depende de cada uma de nós. Agora, aqui o papel dos mídia é realmente muito importante. E a Marisa já falou das redes sociais, mas eu penso que os mídia tradicionais continuam a ser extremamente importantes, e nós continuamos a ver, por exemplo, a reprodução de debates sobre todas as questões que dizem respeito aos homens como às mulheres, e onde não há, pura e simplesmente, mulheres, ou as mulheres estão numa posição minoritária e como que só decorativa. Isto não é tolerável mais. E, portanto, eu penso que nesta experiência da campanha eleitoral, bom, há coisas que referiam-se à história de tentarem usar-me dizendo que eu sou parecida com a Hermano José. Bem, se alguém julga que me incomoda com isso, bem, pode desenganar-se.
Eu também veria isso como elogio.
Seria uma honra.
Não veria como insulto.
Mas com a Hermano José do que com alguns personagens que por aí andam. Nas redes sociais nós vemos imensa gente que, além dos preconceitos e, portanto, desta ideologia, no fundo, completamente discriminatória contra as mulheres, nós vemos também outra coisa, é uma série de homens frustrados, muito frustrados, porque é isso que explica o tipo de ataques imundos, sexistas, que eles fazem às mulheres que têm a visibilidade na vida política. Como vimos ainda nesta campanha.
Aquela força anímica de que falava Ana Gomes fez também algum caminho nestas eleições, porque a campanha ficou muito marcada pelo movimento vermelho em Belém, e creio que Ana Gomes também se estará a referir a isso. A declaração de André Ventura sobre os lábios muito vermelhos originou uma onda de solidariedade, inicialmente com Marisa Matias, mas depois percebemos que ganhou uma proporção gigante aquela ideia fundamental da igualdade, que é: se mexeu com uma, mexeu com todas. Cerca de um mês depois, como é que vem estas declarações e as reações que entretanto surgiram? Porque da mesma maneira que incentivou uma campanha solidária, no sentido contrário, intensificou também publicações machistas e misóginas. Portanto, foi, não sei se foi na mesma proporção, mas acabou por criar também esse ciclo de comentários. Como é que vêm estas declarações um mês depois, com mais calma, terminada a campanha e as eleições? Marisa Matias.
Bem, para começar, quero dizer que desde o início sempre o disse e mantenho, aquele, embora tenha tentado ser um ataque pessoal, não foi um ataque pessoal, foi um ataque a todas as mulheres, e que diz muito de quem preferiu esse ataque. A questão dos lábios vermelhos, sabemos também que é uma questão histórica, não é de agora, e que há muita gente sempre incomodada com os lábios vermelhos foram um instrumento político das mulheres sufragistas, foram um instrumento político das mulheres que lutaram contra o nazismo e contra Hitler, e portanto obviamente há um simbolismo político que eu não quero nem vou retirar aos lábios vermelhos. Ele veio associado no comentário, mais uma vez, a alguém que esperava sempre que lhe pagassem e que, basicamente associando não só a trabalho sexual, mas também a uma boneca insuflável. E, portanto, todos os estereótipos concentrados numa frase, e, como disse, que foi um ataque dirigido às mulheres. Eu continuo a achar que, pese embora tenha trazido também muitos comentários sexistas e machistas e um reforço, digamos assim, dessa forma tão clara de divisão que existe na sociedade, eu continuo a achar que foi um dos momentos mais altos da campanha, no sentido de que permitiu gerar um movimento e criar um movimento que fez sobrepor a solidariedade ao ódio e ao medo. E, portanto, se é verdade que muita gente ganhou força nos seus comentários sexistas, também é verdade que muita gente que estava, se calhar, mais aliada da campanha sentiu necessidade de entrar nessa onda de solidariedade. E eu creio que isso fica, e fica para o futuro, é importante. É muito raro nós termos possibilidade, numa campanha eleitoral, ter um espaço para uma afirmação feminista tão forte. E desse ponto de vista foi um movimento que não conheceu fronteiras, e não falo apenas do Chico Buarque, falo, por exemplo, das minhas colegas aqui no Parlamento Europeu, da Presidente do Grupo Parlamentar dos Socialistas e Democratas, falo das Ministras da Igualdade de Espanha e do Luxemburgo, enfim, falo de tanta gente que tomou posição, e é essa lógica do mexeu com uma, mexeu com todas, que vai muito para além da campanha, que vai muito para além da pessoa que foi atacada, mas que é uma questão identitária também que é importante. E eu concordo com a Ana no sentido de que nós temos lutas muito importantes e as mulheres continuam a ser não só tudo aquilo que já referimos, mas também as mais pobres, as mais afetadas pelas desigualdades, mas eu acho que nós podemos lutar e devemos lutar contra as desigualdades, contra a pobreza, pela igualdade plena, e ao mesmo tempo não abandonar também algumas lutas identitárias, e a questão do feminismo é importante, a luta contra o sexismo, contra o machismo, contra o patriarcado é muito, muito importante, e eu creio que com esta campanha eleitoral e por esta razão criou um espaço que não tinha ainda surgido em nenhuma outra campanha eleitoral, e, como digo, que acho que mobilizou muita gente e sobretudo muita gente nova que estava um bocado afastada das eleições e da campanha eleitoral, e se não mobilizou para mais nada, pelo menos mobilizou para lutas feministas que são muito importantes. E portanto eu denuncio este tipo de agressão porque acho que a democracia ou é feminista ou não é democracia. E, portanto, todas as outras dimensões são muito importantes, mas acho que não podemos subestimar nem desvalorizar os ataques sexistas e machistas que continuam a existir na sociedade.
Ana Gomes.
Eu penso que quem anda na vida política tem que estar preparado para ser escrutinado e para ser ridicularizado. Ridicularizada também. Mas há limites. E, sobretudo, há limites quando estamos perante um insulto. Isto que aconteceu foi um verdadeiro insulto. E não foi apenas um insulto à Marisa. Foi um insulto, de facto, a todas as mulheres. Porque, para além da simbologia dos lábios vermelhos, havia o insulto, no fundo, de dizer que ela era uma coisa de brincar, de querer insinuar que ela, enfim, até alusões, digamos, sexistas, ao seu próprio comportamento pessoal, que eu acho inacreditável. E foi isso que, aliás, me motivou imediatamente a me solidarizar com a campanha e alinhar imediatamente com ela. Devo dizer que houve uma outra pessoa que veio com uma reflexão, tipo, estás a ajudar a campanha da Marisa. Mas não é isso que estava em causa. Era, de facto, uma reação solidária de mulher e de homem, porque houve muitos homens que também se solidarizaram, exatamente no sentido de dizer que há limites, e estes limites tinham claramente sido ultrapassados, e de fazer valer, de facto, essa solidariedade que tão importante, tanta importância faz. E eu penso, como a Marisa acabou de dizer, que sem dúvida foi nas gerações mais jovens, de homens e de mulheres, que esta reação tão salutar da sociedade portuguesa, com repercussões no exterior, teve mais eco. E espero que tenha sido, e estou convencida que foi um momento educativo, mas, enfim, penso que aqui não podemos desvalorizar, é o papel dos partidos políticos. E ainda há bocadinho, por exemplo, a Sara referiu-se aos votos que nós tivemos nesta última campanha. É evidente que nós não podemos aqui abstrair do facto de, no caso da Marisa, a Marisa ter uma campanha claramente apoiada pelo seu partido político, cujo espaço ela visava afirmar, independentemente de ser também uma candidatura com um lado naturalmente pessoal, visto que é para um órgão unipessoal. E eu, pelo meu lado, tive o apoio de alguns partidos políticos, mas não tive o apoio do meu partido político. E eu acho que as questões vão mudar, a situação vai mudar em Portugal quando tivermos uma mulher, em termos de votação de resultados para um órgão como a Presidência da República, quando tivermos uma mulher claramente apoiada por um partido político dos principais partidos políticos. Isso mudaria tudo. Portanto, nós temos aqui um problema, não podemos iludi-lo, de sexismo nos principais partidos políticos, que não é por acaso que até hoje ainda não apresentaram uma mulher como candidata à Presidência da República. E que não é por acaso que não têm ainda até hoje, não tiveram até hoje uma maioria ou um número equilibrado de representação de mulheres, por exemplo, como no governo. Pois, estou a falar também em especial do meu partido político, que é o PS. Pois, acho que tem uma grande responsabilidade em estarmos onde estamos nesta matéria.
Temos aqui também o caso da candidata presidencial Maria de Belém.
Mas não foi claramente apoiada pelo partido.
Exatamente.
Que o partido esteve dividido, não teve mais uma posição destas de não ter posição, e, no fundo, havia o grosso das pessoas estava com o candidato Sampaio da Nóvoa, e algumas pessoas estiveram com Maria de Belém. Não houve nunca uma mulher apresentada por um grande partido político, seja o PSD, seja o PS. Okay. E isso faz toda a diferença.
Então, acho que é uma boa altura para ouvirmos aqui uma conversa com Maria de Belém Roseira. Ela foi a candidata presidencial em 2016, partilhou a corrida também com Marisa Matias. Ela sentiu na pele o tratamento diferenciado por ser mulher. Numa conversa com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, fala de uma idoneidade que foi posta em causa.
Foi a primeira e última ministra para a Igualdade. Concluiu o curso de Direito em 1972 e não podia exercer nem magistratura nem diplomacia. Maria de Belém Roseira está na política desde o início da democracia. Maria de Lourdes Pintasil, com quem trabalhou de perto, foi uma inspiração para si. Estamos a falar da única primeira-ministra em Portugal.
A democracia inicia-se com o contributo dela em funções executivas. Aliás, ela manifestou-se assim que foi conhecido o elenco do primeiro governo provisório, pelo facto de não existir nenhuma mulher como membro do governo. E nessa altura ela foi convidada para a Secretaria de Estado da Segurança Social, que aceitou, que até estava muito aquém das qualificações que ela tinha, uma vez que ela deveria ter sido ministra, foi convidada para secretária de Estado e não recusou para não dar o pretexto, foste convidada e recusaste não dar o pretexto de que ela não tivesse ou não pudesse queixar-se relativamente a isso.
Teve funções executivas e há 5 anos foi candidata a presidente. Ser mulher influenciou o resultado na corrida a Belém?
Eu acho que no meu resultado pesou mais todos os ataques que me dirigiram e que foram absolutamente ferozes. Se esses ataques me foram dirigidos por ser mulher, não tenho dúvidas que é muito mais fácil atacar mulheres do que homens. Isso não tenho dúvida nenhuma. As mulheres são muito mais escrutinadas, são muito mais atacadas por questões que, ou por aspectos que tentam, de certa forma, chamuscar a capacidade ou a idoneidade, porque no meu caso não podiam chamuscar pela capacidade, tentaram chamuscar-me pela idoneidade. E esse aspecto, que foi um aspecto ao qual os órgãos de comunicação social deram uma enorme visibilidade, aquilo em que me atacaram nunca foi resolvido do ponto de vista legislativo, que é extraordinário, não é? Portanto, tenho aí uma prova muito objetiva. Quando eu desaparecer, não sei quando, até poderá ser uma coisa muito interessante para se analisar, porque não há dúvida que houve um ataque cerrado, cerradíssimo à minha pessoa. Mas eu não tenho nem guardo amarguras em relação a isso.
Não guarda ressentimentos, mas admite que a desigualdade se manteve nestas últimas eleições. Como viu este ataque a Marisa Matias por causa do batom que usava?
Isso foi uma coisa absolutamente disparatada. Absolutamente disparatada. Mas que está, digamos, ao nível de outros disparates que às vezes são ditos por determinadas formações que, entretanto, vão fazendo o seu caminho no, nos dias de hoje. Agora, porque é que fazem esse caminho? Evidentemente que tem que ser analisado. Às vezes aparecem coisas absolutamente disparatadas, como se alguém tivesse que se meter nas opções que a pessoa tem, seja na maneira como pinta os olhos, os lábios, ou como se veste, ou as gravatas que os candidatos usam. Isso é uma coisa absolutamente infantil e primária, a meu entender.
Porquê que as mulheres são mais atacadas quando concorrem a cargos de relevo?
Eu lembro-me do que aconteceu com Maria de Lourdes Pintasilgo, que partiu com sondagens muito positivas. Aliás, eu também parti com sondagens muito positivas e foi o facto de ter partido com sondagens positivas que determinou que tentassem fazer com que as pessoas desacreditassem de mim. E, portanto, digamos que quando alguém está em risco de fazer moça a alguma coisa, ou fazer moça entre aspas, como é evidente, é atacada e mais do que atacada, que é para impedir que chegue a determinados lugares. Até porque as mulheres, muitas vezes, no exercício das funções, estão mais livres, estão mais libertas, são mais independentes e há alguma noção ou algum entendimento por parte, muitas vezes, dos partidos políticos que se perdem o controle daquela pessoa, que essa pessoa pode não defender interesses que para eles são importantes.
São as notas com a entrevista de Maria Belém Roseira. Eu gostava agora de pegar num tema que Ana Gomes ainda agora referia, que é a questão dos média, que de forma consciente ou inconsciente, por vezes ajudam a perpetuar alguns preconceitos de género. Há aqui um caso que me chamou a atenção e eu gostava de pôr aqui à discussão para perceber se é ou não uma questão de género. Logo no início, pôs-se em causa a candidatura de Marisa Matias, sugerindo até que desistisse. Quando foi entregar as assinaturas ao Tribunal Constitucional, foi questionada sobre a possibilidade de desistir a favor de Ana Gomes. Mas nunca ninguém ponderou a hipótese de um candidato homem desistir. Portanto, falou-se da hipótese de André Ventura desistir, porque, mas isto estava relacionado com a substituição na Assembleia da República. Como é que olham para isto? Eu pensei que é comum esperar-se que as mulheres desistam. Ainda que possa haver argumentos políticos, como o objetivo de dar a Ana Gomes a certeza de que ficaria à frente de Ventura ou a possibilidade de forçar uma segunda volta, mas como é que olham para isto? É meramente político ou há aqui uma questão de género? Marisa Matias, como é que viu esta questão?
Há claramente uma questão de género. Deixe-me só voltar um bocadinho atrás para dizer que, ainda em relação à questão do vermelho em Belém, acho que também foi possível às pessoas em Portugal perceberem que há outra forma de estar na política. Eu não tenho dúvidas nenhumas da solidariedade da Ana e não tenho dúvidas nenhumas também que, se fosse ao contrário, teria sido solidária com ela. E muitas vezes as pessoas também não estão habituadas a que entre pessoas que se opõem numa eleição possa haver estas formas de solidariedade, e acho que isso é também uma lição que se retira e que se deve retirar, e portanto que há questões que vão para além da disputa eleitoral, e esta é uma delas. Em relação à questão da desistência, é obviamente uma questão de género, e eu acredito que só não pediram a Maria de Belém e a Ana Gomes para desistir, porque apesar de tudo elas não tendo sido apoiadas fazem parte de um dos partidos que tem tido maior representação em Portugal. Nestas eleições pediam para desistir em favor da Ana Gomes, nas eleições anteriores pediam para desistir em favor da Maria de Belém ou do Sampaio da Nova, mas todas as eleições presidenciais pediram sempre para desistir. Eu acredito que não pode ser de nenhuma forma uma questão de garantir melhores condições para uma segunda volta, por várias razões. Numa primeira volta continuo a acreditar, quanto mais candidaturas houver, melhor, mas para além disso os resultados já estão aí e já nos permitem dizer com clareza que, por exemplo, no meu caso, que tive um resultado muito, muito abaixo de há 5 anos atrás e um resultado mau, para não andar aqui com rodeios, percebe-se claramente que toda a gente que não tinha nenhum problema em exercer o voto numa lógica de voto útil, o fez. E, portanto, quem votou em mim foi quem não votaria em outro ou outra candidata. E, portanto, soma e não diminui. Seja 4% ou seja 10%, soma e não diminui. Creio ainda que há uma dimensão mais evidente dessa questão de sexismo, porque nunca ouvi, e bem, mas nunca ouvi ninguém pedir a João Ferreira, por exemplo, para desistir em favor da Ana Gomes. E desse ponto de vista até haveria mais sobreposição, por exemplo, em questões como, sei lá, a votação do orçamento de Estado e outras, mas nunca ninguém colocou essa hipótese. E portanto é óbvio que há uma dimensão sexista, é óbvio que há uma dimensão de desvalorização das candidaturas das mulheres, e sim, a Maria de Belém, tal como nós, também foi sujeita a uma abordagem que nenhum homem teria que sujeitar-se em nenhuma eleição presidencial. E, portanto, há várias formas de desvalorizar o papel das mulheres, e esta questão de sistematicamente se pedir para desistir é mais uma delas. E eu andei a responder a isso até quase ao final da campanha, o que, obviamente, também, queiramos ou não, acaba por condicionar a forma como se faz a campanha. E isso não se vê em relação aos homens.
Já no caso de Ana Gomes, não houve esses pedidos, pelo menos públicos, que tínhamos tido acesso?
Bom, talvez também tudo tenha a ver com a génese da minha própria campanha. Ela era uma campanha que, no fundo, aparecia como uma campanha independente e, no fundo, em demarcação de uma intervenção do líder do meu próprio partido, na medida em que ele tinha apontado, portanto, o apoio à candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu devo dizer que sempre tive disposta, nunca, nem em público nem em privado, falei de desistência de uma candidatura. Coisa diferente é ter sempre dito
que estava disponível para conversar, para haver com outras candidaturas, para haver convergência, e designadamente convergência no campo da esquerda, que penso que poderia e deveria ter havido. Isto quer dizer que eu própria estaria na disposição de desistir da candidatura se encontrasse uma solução que me parecia a mim mais melhor para claramente demarcar e afirmar o campo democrático, sobretudo no momento de afirmação, digamos, da extrema-direita. Agora, não tenho dúvidas em subscrever também aquilo que foi dito. Não é por acaso que os apelos que houve à desistência foram sobretudo dirigidos à Marisa por quem quer que os tenha feito e não ao outro candidato, da esquerda. E sem dúvida que aí há claramente um preconceito sexista, sem dúvida.
Não é o único, porque quando há 5 anos eu fui candidata à presidência da República, eu tinha 40 anos, praticamente, faltava uma semana ou duas, e eu andei sistematicamente a ter que justificar porque é que era candidata, teoricamente sendo muito jovem e, portanto, não tendo a idade ou a experiência para poder concorrer à presidência da República. Nessas eleições tivemos dois candidatos, um bastante mais jovem, com 37 anos, e o outro mais ou menos da mesma idade, mas ninguém questionou a experiência ou a capacidade de poder concorrer à presidência da República. E, portanto, há várias dimensões, umas mais escondidas do que outras, mas há várias dimensões que mostram como esse sexismo vai para além da desistência.
Eu gostava de pegar um bocadinho agora no tema da masculinização das mulheres que estão na política. Sentem que já lá vai o tempo em que as candidatas políticas sentiam a necessidade de imitar os colegas homens, digamos assim. Nós temos visto cada vez mais mulheres dispostas a falar abertamente, a usar o género e as suas experiências distintas como mulheres, como algo que acrescenta valor à candidatura em vez de ser propriamente um obstáculo. Ainda sentem esta pressão de usar uma imagem mais associada ao masculino, à força, à virilidade? Ou sentem que é possível abandonar esse estereótipo?
Eu pessoalmente acho que é perfeitamente possível e é desejável. E aliás, procurei fazer por isso. Sendo que, ao mesmo tempo, só está na política quem tem de facto uma grande endurance. É preciso ser muito resistente, não há dúvida. Eu farto-me de encontrar mulheres que me disseram que se afoitaram em inscrever-se em partidos políticos e em fazer política e que depois desistiram porque vários aspectos as dissuadiram, as enojaram, as desgostaram. E, portanto, é preciso haver uma grande resistência e é evidente que muitas vezes é mais fácil essa resistência existir, sobretudo ao tipo de questões, coisas a que se é exposto, do que é mais fácil existir num homem do que numa mulher. Mas não há dúvida que fazer política, assumindo que somos mulheres, que somos diferentes, temos uma maneira diferente de comunicar, eu penso que é fundamental e penso que até foi um dos aspectos importantes desta campanha. Eu achei imensamente útil, por exemplo, alguns debates que eu tive com a Marisa, até nas redes sociais, através dos Zooms e não sei o quê, com muita gente a assistir, mas portanto não foram necessariamente cobertos, foram debates a dois, entre mim e a Marisa, sobre diversos assuntos, não foram sequer cobertos pelos mídias, em que as pessoas que estavam a participar e que estavam a seguir o debate, mas fizeram chegar comentários, mas como é que vocês conseguiram ter uma discussão tão interessante? Discutiram os assuntos e não houve ataques pessoais, etc. E eu penso que isto não tem a ver apenas com o facto de eu e a Marisa sermos amigas, tem a ver com o facto de temos exatamente essas características, transportamos essas características de sermos mulheres e de queremos discutir os assuntos e não necessariamente enverdar por ataques pessoais ou coisa assim, sem que isso prejudicasse a nossa afirmação de cada uma das nossas perspectivas e das nossas diferenças.
Marisa Matias.
Bem, eu estou de acordo, ou seja, nós estamos a gravar, estamos a falar aqui, ter esta conversa, na linha de uma grande mulher que trazia muito da sua dimensão feminina para a política, não é? O nome do espaço Botequim, ele faz-me lembrar da Natália Correia e tantas outras mulheres que começaram a desbravar esse caminho. É muito difícil, de qualquer das formas. Eu creio que, se dúvidas houvesse, basta pensarmos mais uma vez o que é que um batom pode fazer e pode provocar, mas na verdade eu creio que não temos outra forma de fazê-lo. E que esses tempos não é que estejam afastados da cabeça das pessoas, nem dos comentários, porque continua a haver sempre comentários em relação à forma como nos vestimos, como nos apresentamos, como nos penteamos, como estamos na vida, etc. Mas como é evidente, nada disto pode ser tomado a título pessoal, ou seja, nós temos de ter um estofo gigante. E temos que ter a clara percepção de que o que está em causa é a política, não é nada pessoal, não é pessoal, é político. Ou seja, mesmo que seja pessoal, é político também. E desse ponto de vista, creio que esse tempo já lá vai no ponto de vista das mulheres que exercem os cargos ou que estão em lugares de representação, não foi totalmente na cabeça das pessoas, isso não foi, mas acho que é fundamental que não haja mais cedências para além daquelas que temos que já fazer em função das limitações que existem.
Quem também desbravou o caminho foi Maria de Lourdes Pintasilgo, que foi a primeira mulher a ser candidata presidencial em Portugal e também a primeira e única a ocupar o cargo de chefe de governo em Portugal. Ela é, no fundo, a exceção, confirma a regra da discriminação e das desigualdades. Olhando para as eleições de 86, o que é que recordam? Ana Gomes.
Já foi há muito tempo, não sei. E eu lembro que nessa altura, eu não me envolvi diretamente na campanha, tendo achado muito importante, eu conhecia bem a engenheira Maria Lourdes Pintasilgo, eu lidava com ela diariamente, visto que eu trabalhava em Belém e fazia a seleção de toda a documentação que ela tinha que ler sobre Timor, porque ela nessa altura era consultora do presidente para Timor. Na altura eu dividi-me, porque havia também o doutor Zanha e o doutor Mário Soares. Mas achei que foi uma campanha realmente em que fez uma diferença brutal ela ser mulher e ser quem era, a personalidade que era. Acho que foi, de facto, um marco. As questões que ela lançou para o debate, nessa altura, para o debate público, acho que fizeram realmente muita diferença. Mas acho que houve outras contribuições também realmente importantes. A Marisa lembrava a Natália Correia, que deu nome a este seu programa, Sara. E nós não vamos nunca esquecermos daquela reação iconoclasta que ela teve, foi, digamos, o batom vermelho dela nessa altura em relação a um outro deputado que também tinha feito afirmações sexistas com aquele poema que ela construiu do truca-truca. Acho que houve diferentes contribuições por diferentes personalidades ao longo deste processo e espero que esta nossa recente campanha em que a Marisa e eu participamos também tenha servido para mostrar que justamente as mulheres na política podem fazer a diferença, que podem debater as questões. Infelizmente, muitos desses debates, alguns desses debates em que nós tivemos a duas a discutir realmente os assuntos com o tempo, não foram os debates das televisões, foram debates que tiveram mais tempo, que nos permitiram escalpelizar melhor os assuntos e mostraram às pessoas que podemos ter perspectivas diferentes, mas conseguimos ter um debate sério, civilizado, esclarecedor, e sem dúvida que eu acho que o facto de sermos mulheres fez alguma diferença nessa matéria.
Marisa Matias, como é que viveu a campanha de 86? Eu sei que ainda não votava. O que é que se recorda? Que impacto é que teve esta campanha agora na sua vida política também?
Bem, na verdade essa campanha é a primeira que eu me lembro, que me lembro a sério. Ou seja, já eu tenho memória de outras anteriores, mas essa lembro-me a sério porque, precisamente por causa da Maria de Lourdes Pintasilgo. Eu na altura era uma pré-adolescente. E foi, basicamente foi uma inspiração, foi, eu nunca tinha visto uma mulher assim na política, a acompanhar durante tanto tempo. Obviamente mais tarde o meu conhecimento de outras mulheres na política veio mais tardio, não é, porque veio
por aprendizagem e não por ter sido contemporânea, ou por ter acompanhado com a atenção que devia ter acompanhado, porque era muito nova, como é evidente, mas foi uma inspiração enorme. Até hoje sou completamente fã da Maria de Lourdes Pinto Silva, é uma inspiração também para a minha própria atividade política. A forma como ela fazia política, o seu programa, a sua linha, esta ideia do cuidado, do cuidar do país, do cuidar do futuro, que nós acabamos por reproduzir também, e há muitas coisas que se produzem na política porque são boas e, portanto, não há nenhuma razão para as abandonar, há que reproduzi-las e dar-lhes nova dimensão. E por isso essa campanha não, é daquelas que eu guardo sempre com muito carinho e muito amor, porque foi a primeira vez que uma campanha me prendeu à televisão, e foi por causa da Maria de Lourdes Pinto Silva. Eu sei que o que ficou na história dessa campanha foi também uma luta cerrada entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, e uma segunda volta que foi por um triz, digamos assim, mas na verdade para mim ficou pela campanha da Maria de Lourdes Pinto Silva. E é interessante porque quando eu me candidatei há 5 anos, depois durante algum tempo, quando eu ia fazer trabalho político a vários sítios do país, a várias cidades, ao fim de semana, etc., várias vezes, durante longos meses, havia sempre filas de meninas de 10, 11, 12 anos à espera para falar comigo, quando sabiam que eu ia lá, pediam aos pais para irem falar comigo. E de certa forma eu senti-me muito, muito impressionada e até emocionada de perceber que, numa dimensão completamente diferente e seguramente muito mais restrita, mas que o facto de nós fazermos política, de abraçarmos estas lutas, também serve para meninas que agora acompanham ficarem com referências para o futuro. Isso é importante, eu acho que é muito importante, independentemente dos resultados, abrir esses caminhos e ajudar a abrir, que tantas pessoas maravilhosas, e nomeadamente a Maria de Lourdes Pinto Silva, que eu adoro, fizeram antes de nós, e obviamente a Ana já anda há muito mais anos nisto do que eu, e tem uma carreira que também é uma inspiração. E o outro momento que eu também vivi com uma emoção enorme, obviamente já numa idade adulta, completamente diferente, mas foi a independência de Timor, e foi assim que conheci a Ana Gomes também. Portanto, há várias mulheres que nos são referência, que a gente vai conhecendo por momentos de intervenção política, e eu acho que isso não é de menos importância.
Então é uma boa altura para ouvirmos uma conversa com Fátima Grácio, a antiga presidente da Fundação Cuidar o Futuro, uma instituição responsável pela salvaguarda do legado intelectual de Maria Lourdes Pinto Silva. Ela acompanhou a campanha de Pinto Silva às eleições de 86 e conta alguns detalhes.
Esta ideia de ela poder ser candidata à presidência da República não estava no seu horizonte. E nunca ouvi falar dessa pessoa. Um ano antes, de 86, de 85, ela foi abordada, efetivamente, por uma série de pessoas que lhe puseram essa possibilidade de se poder candidatar, dar exatamente o percurso, todo o percurso de vida dela, como dizem, que foi pioneira em muita coisa, em que foi a primeira mulher em muitas situações. E pronto, foi uma ponderação que ela fez durante bastante tempo, e que acabou por aceitar. Na altura, quando me pergunta como é que foi aceito, eu gostava de dizer, de responder com as palavras que me recordo um discurso do professor Eduardo Lourenço, que fazia parte da comissão política da candidatura, em que ele dizia que o mais importante era sublinhar, em oposição aos juízos desdenhosos ou céticos da classe política, a naturalidade com que, naquela altura, 11 anos após a Revolução de Abril, o povo português, em reflexo espontâneo, aceita a pessoa, a imagem, a aposta de uma prática politicamente representada por Maria de Lourdes Pinto Silva. Portanto, o que é que isto quer dizer? Não houve, por parte do povo em geral, nenhuma relutância, nenhuma oposição, antes pelo contrário, uma adesão natural, foi com naturalidade, que o povo português aceitou. Recordo-me, por exemplo, de num daquelas, enfim, um andar pelas ruas, foi em Viana do Castelo, estava a ver, de uma mulher, já com uma certa idade, se aproximar dela, abraçá-la e dizer-lhe: "Oh, minha santa mãe." Portanto, havia, da parte do povo, um carinho especial que se sentia em relação a ela. Porque o grande lema dela era exatamente uma democracia baseada no cuidar. E realmente, tanto os homens como as mulheres queriam abraçá-la. E ela, às vezes, eu acompanhava, isto agora assim uma graça, e ela só me dizia: ó Fátima, proteja-me atrás, não deixe que me puxem o pescoço, não me deixem que me puxem os braços, que eu não posso, puxar de dor. Quer dizer, se for uma campanha, ela tinha 51 anos, ou 52, portanto não era, até ainda estava na força da vida. Mas era assim uma coisa fantástica, o que queriam tocar, de abraçar, de estar próxima.
Do que eu tenho conseguido ver de entrevistas que Maria de Lourdes Pintasilgo dava, ela tinha, enfim, era assumidamente feminista, tinha uma posição, de vez em quando era confrontada com esta coisa de ser mulher, portanto, ser mulher e estar à frente de instituições, de governos, de uma campanha. Ela reagia sempre com muita naturalidade, rebatendo sempre qualquer argumento. Que postura é que ela tinha em relação à participação das mulheres na vida política, na vida ativa da sociedade? Que tipo de mensagem é que ela passava?
Para si, a condição de ser mulher era, enfim, era fundamental e era natural, mas ela tinha exatamente a convicção de que a entrada das mulheres na política podia trazer novas perspectivas, outra maneira de dizer a realidade, outra maneira de equacionar os problemas, pela experiência que as mulheres têm da vida. E acreditava muito nisto. E até às vezes dizia que só valia a pena as mulheres entrarem na política se trouxessem realmente alguma coisa de novo, e não fosse um reforço do establishment masculino. Portanto, acreditava que as mulheres podiam trazer uma contribuição inédita, nova, moderna, a este mundo. E até num livro que foi publicado 2 meses antes dela morrer, e eu via que ela estava extremamente cansada e pensei, não, o melhor é ser uma entrevista e não obrigá-la a fazer uma conferência. E ela, no fim, dizia que neste momento da minha história, em que sinto que o fim se está a aproximar, o que eu gostaria era de poder ver e contribuir ainda para uma grande força coletiva das mulheres, porque tenho a firme convicção de que em conjunto as mulheres podem trazer os elementos que podem tornar a nossa qualidade de vida melhor, levando todas a gerar o mundo. Os homens estão a geri-lo, mas nós, mulheres, gostaríamos muito que o gerássemos.
E se fosse hoje, se ela se candidatasse hoje? Portanto, na altura ela teve cerca de 7% nos resultados, ficou, creio que, em quarto lugar. Se Maria de Lourdes Pintasilgo se candidatasse hoje às eleições presidenciais, ganhava. Portanto, passadas estas décadas, Portugal estaria em condições de eleger uma Maria de Lourdes Pintasilgo?
Eu só me poderia remeter ao discurso sempre inovador que ela teve até 2004. E eu o que senti nestas eleições presidenciais foi que o aprofundamento da democracia está por fazer, que era a grande questão que ela tinha já na altura e que está por fazer, está inacabada. Quer dizer, falava-se de democracia, todos os candidatos diziam defender a democracia, defender a Constituição. Quer dizer, não vi nestes candidatos todos, não vi essa preocupação de ir mais longe do que o establishment. Portanto, o trazer os cidadãos, ouvir a voz dos cidadãos, isso eu não ouvi, e realmente fazia parte do aprofundamento que ela queria ver da democracia. E isso, de certo modo, aproximou-a muito das pessoas. Portanto, o seu pensamento e as suas ideias dentro deste quadro da política, eu acho que seria outra vez novo. Se isso teria adesão ou não da população, talvez, sabe porquê? Porque eu sinto que o que a gente assiste é um desinteresse cada vez maior das pessoas em relação à política. Portanto, garantir-lhe que ganhava, que seria outra vez diferente, aí isso eu tenho certeza que seria. talvez entusiasmasse o marasmo que a que a gente assiste.
Para terminar, algum episódio, algum momento da campanha de 86 que gostasse de destacar?
Assim especialmente marcante, talvez fosse o apelo final que ela fez. Sentimos, de repente, e foi no Norte, que estava a haver um decréscimo na presença de pessoas. Pronto, e depois internamente soube-se o que é que estava a passar. Politicamente, outras forças que queriam exatamente abafar. Mas ela fez um apelo final que me parece que veio lá de dentro. Não vos trago promessas, trago-vos a certeza de uma esperança não mais adiada, a esperança do querer comum de um povo que retoma a sua dignidade.
A Fátima Grácio fala deste cuidar da democracia, que era um dos slogans da campanha de Pintassilgo. Eu devo dizer que me faz muito lembrar o cuidar de Portugal, da candidatura de Ana Gomes. Há aqui esta ligação da mulher ao cuidar. Ana Gomes, houve aqui uma inspiração em Pintassilgo?
Sim, houve. Houve uma inspiração até mais direta num livro do professor José Reis, que foi escrito durante a pandemia, O Cuidar de Portugal. Eu, aliás, perguntei-lhe se poderia usar, e eu penso que ele, o professor José Reis, se teria inspirado também nessa frase da campanha da Engenheira Maria Lourdes Pintassilgo, mas não é uma preocupação que hoje todos temos, é cuidar de Portugal, cuidar da democracia, cuidar da democracia é cuidar dos portugueses, de dar respostas aos problemas terríveis que afetam os portugueses e que são, obviamente, problemas sociais, problemas económicos, e tem tudo a ver com mudarmos das políticas austeritárias neoliberais que nos conduziram aqui, incluindo a esta ascensão da extrema-direita que põe em causa a democracia. E, portanto, cuidar da democracia era já a preocupação da engenheira Maria Lourdes Pintassilgo em 86, é uma das prioridades hoje em Portugal.
Eu gostava de olhar agora para casos específicos para o caso de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff sofreu muitos ataques sexistas, quer por parte da oposição, quer por parte dos média. Foi considerada incapaz, criticada pela sua aparência física, pelo Estado Civil, foi alvo de insinuações sobre a sua orientação sexual. Enfim, assim de repente lembro-me de uma capa da revista Isto É, que tinha uma imagem de Dilma Rousseff com uma manchete a falar de um descontrolo emocional, e a revista acabou por ser duramente criticada e acusada de ser machista. Não é nada de novo, porque durante séculos considerar a mulher incapaz e sensível foi uma das estratégias mais eficazes para silenciar as mulheres e afastá-las do espaço público. Não deixando de lado erros do governo de Dilma Rousseff, eu creio que o que aconteceu no caso da destituição pode ajudar a compreender melhor o funcionamento do comportamento patriarcal. É uma espécie de máquina que é composta por instituições do Estado, a família, a igreja, a escola, cuja função no fundo é impedir que estas mulheres cheguem ao poder e nele permaneçam. Como é que olham para o caso de Dilma, que eu creio que recentemente terá sido das poucas presidentes, primeiro tudo, e das poucas presidentes tão maltratadas publicamente?
Bem, eu ainda há cerca de duas semanas tive a oportunidade de ter uma reunião com a Dilma, que independentemente dos erros do governo do PT, continua a ser uma voz muito lúcida e com uma capacidade analítica extrema da realidade que se está a passar, não apenas no Brasil, mas um pouco no mundo. E não há dúvida nenhuma de que a Dilma é um dos exemplos mais exponenciais do que é todo um sistema patriarcal a combater uma liderança de uma mulher. A expressão querida, que tantas vezes foi usada com sentido negativo, depreciativo, a forma como toda a sua vida foi reescrita, o facto de Dilma ser uma lutadora incansável contra o fascismo, o facto de ter sido torturada, o facto de ser uma mulher com uma capacidade política enorme, foi tudo secundarizado à luz de um sistema que, como disse bem, Sara, vai muito para além de comentários individuais somados, é um sistema inteiro, são organizações do Estado, são organizações de várias natureza que todas coincidiram no sentido de derrubar Dilma, e usando as questões do seu lado feminino de, e do, ou da ausência de, dele, que é uma coisa também muito frequente e recorrente. É uma tónica que nós assistimos em todo o mundo. Muitas vezes, quando se elogia uma mulher na política, e isso acontece raramente, mas nós conhecemos alguns casos também, por exemplo, o caso da Angela Merkel, muitas das vezes o elogio que é feito é precisamente na linha do facto de Angela Merkel ser uma mulher que se aproxima mais de um padrão masculino, digamos assim, de governação do que outra coisa. E, portanto, de uma maneira ou de outra, há sempre uma dimensão, há sempre um subtexto patriarcal e sexista no que diz respeito à participação das mulheres na política.
Ana Gomes.
Estou de acordo com o que a Marisa acaba de dizer. Suponho que a Dilma, para além do facto de sendo mulher concitar todo o tipo de mais violentos sexismos que estavam obviamente mais que latentes na sociedade brasileira, como se viu de resto nessa altura e depois, isso tem vindo depois, com a eleição de Bolsonaro, a Dilma também estava a pagar, de facto, os erros do PT. De qualquer maneira, eu lembro-me, por exemplo, na campanha, houve quem me tentasse, porque eu justamente acho que há coisas que não se podem, e independentemente do cálculo político, eu pessoalmente não consigo ultrapassar alguns sentimentos pessoais e, por exemplo, várias vezes me perguntaram em relação a Bolsonaro se eu, como Presidente da República, o encontraria ou não, tentando, digamos, encalacar-me, porque eu não deixei nunca de dizer que, para mim, um marco definidor do que é o Presidente Bolsonaro é a atuação do deputado Bolsonaro quando, no processo de destituição da Dilma, tem aquela intervenção sinistra, atroz, de louvar o torturador da Dilma. Eu não concebo, não consigo dissociar o homem do Presidente, e sendo Presidente da República, obviamente que não dissociaria. E acho que não se pode dissociar. No caso da Dilma, eu penso que ela mostrou em muitos aspectos como, de facto, para chegar onde ela chegou politicamente, ela tinha que ter uma força e uma clarividência extraordinária. Tenho pena que ela não tenha tido mais tempo para mostrar a diferença que podia fazer, porque eu acho que eu não estou nisto, digamos, e eu afirmo-me feminista, mas não estou nisto por ter mulheres na política, por ser apenas uma questão de representação, que já por si é uma questão de justiça, claro. Mas é que eu acho que as mulheres podem, de facto, fazer a diferença na política. Nas soluções políticas para os países, para os problemas de governação global, que mais do que nunca enfrentamos. E onde uma mulher com as características da Dilma podia ter feito uma tremenda diferença. E, infelizmente, o Brasil privou-se disso. E, olha, estamos a ver a tragédia em que está hoje o Brasil, tendo ela sido substituída por depois por uma série de homens e a começar a acabar neste que tem tanta desgraça tem trazido àquele país.
Outro caso de uma quase presidente que quase seria eleita em 2016 nos Estados Unidos, Hillary Clinton. Em 2016 as críticas ao autoritarismo, uma frieza, perseguiram Hillary Clinton. Donald Trump disse que lhe faltava resistência, força anímica durante um dos debates. Clinton foi criticada por não sorrir o suficiente, que é outro clássico também de preconceito de género contra as mulheres na política. E os estudos, entretanto, também já tiveram tempo para refletir sobre isto e mostram que às mulheres são exigidos princípios ainda mais firmes quando se trata de ética, o que torna mais difícil para uma candidata superar questões que envolvem ser antiéticos. Foi um pouco o que aconteceu com Hillary Clinton, com a história dos e-mails. Do outro lado, temos um Donald Trump acusado de assédio sexual, fuga em impostos, etc. E do lado dela, digamos que o tratamento não foi igual. Como é que olham para o caso de Hillary Clinton? É uma coisa que sentem também do vosso lado, que o standard está muito mais lá em cima para uma mulher que esteja na política do que para um homem?
Eu vi várias vezes Hillary Clinton a atuar ao vivo nas Nações Unidas e nos Estados Unidos. Devo dizer que achei-a sempre absolutamente notável, de capacidade, de comunicação, de clareza de ideias, absolutamente notável. Eu acho que o que
para além desse efeito que a Sara acabou por descrever muito bem, porque de facto o contraste era total entre ela, uma mulher super capaz, uma mulher ou um ser humano super capaz, super preparado, e um burguês como é Trump, há um aspecto, sem dúvida, acaba por explicar o falhanço de Clinton, e tem a ver com a forma como o Partido Democrático se deixou enredar nos esquemas de captura pelas grandes empresas, pelos grandes, enfim, e de esquemas de financiamento, e ela, a própria Clinton, no fundo, embarcou nisso. Eu fui às convenções do Partido Democrático desde 2004 até à última, e fiquei sempre abismada com a forma como o Partido Democrático se tinha deixado, de facto, de capturar pelos chamados super PACs que juntavam os grandes financiadores. E, portanto, a Clinton, no fundo, foi vítima, se calhar ela própria e certamente conscientemente, de um esquema de perversão do Partido Democrático e dos partidos políticos nos Estados Unidos, que explicam a forma como muita gente, tal como aqui hoje na Europa em relação a forças de extrema-direita, acabaram por se sentir marginalizados, excluídos e, portanto, dar ouvidos a essas forças de extrema-direita. Mais uma vez, é a democracia que está em causa, e é a democracia quando se deixa perverter, capturar. E, infelizmente, aquilo que vimos nos Estados Unidos, estamos a vê-lo de forma talvez mais contida e mais civilizada, mas estamos a vê-lo sem dúvida na Europa, e só esperemos que não cheguemos às formas perfeitamente dramáticas que já vimos ocorrer nos Estados Unidos, em particular com esta invasão do Capitólio, que ainda está a ter tremendas consequências.
Marisa Matias.
De facto, há que reforçar que há dois pesos e duas medidas, não apenas na política, mas em relação às mulheres em todas as esferas da sociedade. Há dois pesos e duas medidas. Obviamente, a Hillary Clinton tem alguns telhados de vidro, mas não, nem sequer de perto, nem de longe, comparáveis aos Donald Trump. E a Hillary Clinton sempre foi uma mulher que se afirmou com o ideal feminista, e isso também não a favoreceu. E temos que ser, creio eu, que ter a clareza de perceber isso, porque esse ideal feminista é ainda, muitas vezes, uma forma de atacar as mulheres, em vez de ser uma forma de promoção de uma política para a igualdade, um reforço à democracia. Eu não me esqueço que Hillary Clinton foi, ainda enquanto primeira-dama, e quando fez um discurso, dos discursos mais de fundo que existiu na Conferência de Pequim para a Igualdade de Género em 95, que tornou mais célebre ainda a frase de que os direitos das mulheres são direitos humanos, e de facto ela sempre teve essa agenda. Nos Estados Unidos há mais dados, provavelmente, em relação aos sentidos de voto e às bases de apoio de cada um dos candidatos do que em outras partes do mundo, e nós sabemos muito bem que esses dois pesos e duas medidas também estão muito relacionados com essas bases eleitorais de apoio, porque Donald Trump, quer quando foi eleito, quer agora, que não foi eleito, mas que teve muitos milhões de votos, sabemos que a sua base eleitoral é uma base eleitoral de homens brancos, sobretudo. Portanto, há aqui vários sistemas de opressão, há vários sistemas de dominação que se cruzam e que depois se traduzem também na forma como se trata diferencialmente uma mulher e um homem, e volto a dizer, obviamente há questões de fundo nas acusações que são feitas a Hillary Clinton, mas não se pode sequer comparar com o que acontecia com Donald Trump e acontece ainda hoje, e a diferença de tratamento é uma diferença gigante, que tem a ver com tudo isso e mais ainda as especificidades da sociedade norte-americana.
No caso da Hillary, há um outro aspecto que me parece particularmente perverso, mas significativo do padrão de exigência ou de crítica que se faz a uma mulher, e que obviamente não tem qualquer correspondência com o que acontece com os homens. Foi ela ser vilipendiada pelas acusações que fizeram ao marido, ou pela atuação do marido em relação ao caso que tinha tido com a Mónica Lewinsky, e pelo facto de ela ter ficado com o marido. Ela sofreu o vexame de todo aquele
escândalo toda aquela... Houve mesmo um impeachment sobre o caso Lewinsky. E depois, mais tarde, anos mais tarde, quando ela se candidatou à Presidência da República, uma parte dos ataques sexistas exatamente resultavam do facto dela ter passado por aquele tremendo, por aquela tremenda situação. É o tipo de confrontos que de maneira nenhuma se fazem a um homem. Nós estamos fartos de saber de histórias na vida política relacionadas com as vidas pessoais de homens, de total desintonia entre os valores que apregoam e as suas práticas pessoais, e isto é conhecido, é sabido, é falado à boca pequena, mas pura e simplesmente ninguém ousa fazer esse tipo de ataques pessoais e trazê-los para o campo do debate político, quando inclusivamente demonstram extraordinárias vulnerabilidades, extraordinárias problemas de consistência, de coerência. Ninguém ousa fazer isto a homens, e no entanto, em relação a Hillary Clinton, não houve o mais pequeno pudor, não houve o mais pequeno peixe. Eu penso que este é também um outro caso que demonstra que uma mulher na vida política está de facto muito mais... tem que estar com as suas... não é só a dupla competência, é a dupla capacidade de resistência.
Então é com esta dualidade de critérios que vamos passar agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Ana Gomes, comece consigo.
Um livro que eu ainda não li, mas que já li recensões e que me interessa assim que abrirem as livrarias, ou que eu puder ir a uma livraria, procurarei comprar, que é o da Teolinda Gerson, sobre o, suponho que é, o livro se chama O Regresso de Júlia Mana para Ti, que é sobre Júlia Mana, de origem brasileira, do Paraty, e mãe de Heinrich Mann e Thomas Mann. Fiquei com imensa curiosidade de ler esse livro, com base nessas recensões que têm aparecido na imprensa.
Marisa Matias.
Não é desta semana, mas é de um prazo mais longo, mas sei que estão a ser reeditados os livros da Agostina Bessa Luís, e creio que é sempre bom voltar, e sobretudo de uma escritora que tem a fama de ser tão difícil de ler, se calhar dar uma nova oportunidade à Agostina Bessa Luís pode ser um bom caminho.
Eu trago duas sugestões. A primeira é o filme documentário Democracia em Vertigem, da realizadora Petra Costa. Está disponível na Netflix e é sobre o processo de impugnação de Dilma Rousseff. Esta realizadora teve um acesso super privilegiado aos bastidores da política brasileira e durante o filme levanta várias questões sobre todo este processo de impugnação, a prisão de Lula da Silva e depois o culminar na eleição de Jair Bolsonaro. Além disso, há uma outra sugestão, que é uma TED Talk que se chama It's Time for Women to Run for Office. É uma conferência com Halla Thomasdottir, é uma ex-candidata à presidência na Islândia. Ora, a Islândia é apontada como um dos melhores sítios do mundo para ser mulher. Ainda assim, Halla fala de muitos entraves à sua candidatura, quer por parte da oposição e também por parte dos média, mas a verdade é que há cerca de 40 dias das eleições as sondagens davam-lhe mais ou menos 1% e ela acabou por ficar em segundo. No primeiro debate em que participou, a primeira questão que lhe fizeram foi: pensa desistir da corrida? Portanto, é uma talk de 19 minutos, vê-se muito bem, está disponível online e é uma boa forma de relembrar que os média também têm um papel importantíssimo nas candidaturas às presidenciais para não perpetuarem estas diferenças de género que entretanto estão disponíveis.
Deixe só lembrar que na Islândia, em 1983 ou 4, havia uma presidente eleita, chamava-se Vigdís Finnbogadóttir, eu nunca me vou esquecer dela, e ela veio cá em visita oficial a Portugal, quando é convite do general Ramalhianos, presidente Ramalhianos, e na altura impressionou imenso aquela mulher que tinha sido eleita a primeira presidente da República na Islândia.
Bem, Sara, então deixe-me só dizer que acho que a recomendação do Democracia em Vertigem é excelente, é um belíssimo documentário, E aproveito também para recomendar outro, porque eu não sabia se podia dizer duas coisas ou não, que é o documentário amarelo do Emicida, que está também na Netflix, e que é sobre várias formas de discriminação, e terão algumas surpresas também na promoção da identidade de género, que é interessante.
O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. Os cuidados técnicos e a sonoplastia ficaram a cargo de José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher e a violência aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.